A sessão já vai começar.
Fala, amantes da sétima arte! Você está no Filme Nosso de Cada Dia, o podcast que fala sobre filmes nostálgicos que mudaram a minha e a sua vida. Eu sou Léo Palmieri e hoje nós vamos falar de um filme bacanudo, um filme que, nossa, na sessão da tarde fez um sucesso tremendo na época que eu era moleque. Eu sempre gostei muito desse filme, que é Highlander, O Guerreiro Imortal. E pra falar desse filme comigo, hoje eu tô trazendo um cara especial, um cara que eu sou fã de carteirinha dele, não só como produtor de conteúdo, mas como pessoa, um cara que a gente gosta bastante, Tamir Naliato. Seja bem-vindo, meu querido.
Fala, Léo. Obrigado pelo convite, mas pra gente fugir de qualquer tipo de maldição, programa sobre esse filme só pode haver um.
Exatamente. Não percam sua cabeça sem ouvindo esse episódio aqui. Ai, cara, muito legal. Obrigado sua presença aqui, Samir.
Só pode existir um.
Uma coisa que é legal, antes da gente começar falando sobre Highlander, O Guerreiro Imortal, esse filme tem uma trilha sonora incrível, tem um Christopher Lambert em começo de carreira, basicamente é o filme depois que estourou o Christopher Lambert, e eu queria saber de você, Samir, em primeiro lugar, quando foi a primeira vez que você assistiu Highlander, né, quantos anos você tinha, se você era muito novo, como foi a experiência de assistir pela primeira vez Highlander, né, porque a gente reassistiu aqui pra gravar o cast, mas eu gostaria de saber de você, quando foi a primeira vez que você assistiu esse filme, como você se sentiu?
Cara, eu vou te falar que eu não lembro exatamente da primeira vez que eu assisti, porque obviamente foi na televisão, né?
Uhum.
Na década de 80, enfim. Provavelmente Globo, que passou na época. Mas eu já vi esse filme tantas vezes depois disso que minha experiência meio que foi sendo substituída por pelas outras vezes que eu assisti, né?
Uhum.
Eu não lembro exatamente da primeira, não, mas eu lembro que eu sempre gostei muito do filme porque ele apresenta uma mitologia toda única, toda própria, né? E aquilo me cativou bastante. Então eu sempre... Tem até DVD depois, né? Com o tempo, comprei DVD e tudo mais.
Ah, legal demais. Eu também assisti quando era menino também. Assisti várias vezes, assim, como você conta também, né? E eu concordo plenamente com você. O filme, pra ser sincero, provavelmente um dos primeiros épicos que eu me lembro no cinema, né?
Toda a maneira que o primeiro filme é feito, e tem todo um senso épico em volta dele.
Isso.
Nas montanhas da Escócia, aquelas coisas todas, né? Então, depois disso, a gente já viu muito filme épico, mas aí, hoje em dia, a gente vê mais com os efeitos especiais e tudo mais, né? Eu lembro também de Coração Valente, que também tem um senso épico nele, né? Hoje em dia, mais com efeitos especiais, mas naquela época, não tinha nada de CGI, né? Tanto que a gente vai falar, né? Os efeitos especiais que aparecem nesse primeiro filme são datados e tudo mais. Mas todo aquele senso épico das montanhas da Escócia, a câmera voando, o castelo, tudo aquilo, né? Era uma impressão bem diferente da década de 80 que a gente tá acostumado a ver.
Exatamente. Você falou tudo, né? Eu já comentei aqui em episódios anteriores aqui do filme Nosso de Cada Dia que ali nos anos 80, 90, a gente era muito comprado por filmes de Exército de Homem Só, né? O cinema de ação era muito explosivo, né?
É.
Alguns filmes de ficção científica também faziam muito sucesso. Quando a gente pega um filme mais que tem uma narrativa em dois tempos, né? A gente já tinha sido apresentado alguns outros filmes que falavam sobre o passado, ou com até viagens ao passado também, mas esse filme, assim como o Samir falou, ele é épico, ele começa com uma música, uma fotografia insana, né? E curiosidade, né? O querido ouvinte já sabe aqui que eu sou fã dos filmes da Canon, né? Galhofas ou não, esse é um daqueles filmes da Canon que não é galhofa e fez muito sucesso. E o filme é produzido pela Canon, né, que a galera hoje em dia tem mania aí de fazer canal no YouTube pra ficar tirando onda. Mas esse é um filme sucesso da Canon, né? Vale lembrar que esse filme, como bilheteria também nos Estados Unidos, ele não foi bem, você acredita, Samir? Esse filme, ele não teve uma bilheteria forte lá nos Estados Unidos, né? Ele teve uma bilheteria, vamos lá, razoável, você pagou na verdade, mas ele não teve uma bilheteria alta. Esse filme se tornou cult com o tempo, né?
É.
Filmes assim, como Blade Runner, o Caçador de Androides também, que são maravilhosos, aconteceram o mesmo problema, né? Infelizmente, né? Às vezes, né, o cinema americano não tava nessa vibe nessa época. A gente tá falando de 1986, então ainda o pessoal ainda tava muito naquela vibe de filmes muito explosivos, a Ninja Mania ainda vigorava, os filmes de Comando para Matar, Rambo, Comando Delta, eram mais atrativos pro público americano naquela época, daquela vibe de Guerra Fria do pessoal, o pessoal se interessava muito mais. Mas esse filme aqui, no final das contas, em muito pouco tempo, ele se tornou cult e hoje ele é de fato cultuado, né? Tanto é que ele tem quatro sequências cinematográficas e série de TV depois, ainda que continua a série.
Aí... E vai ter um reboot com Henry Cavill estrelando o papel principal.
Olha só, bem lembrado, muito bem lembrado. Essa notícia também pegou todo mundo meio que de surpresa aí, mas o Henry Cavill vai vir de Connor McLeod aí nesse remake aí que eles vão fazer. Esperamos que o remake, né, seja a altura do original. Bom, a gente comentou do filme, e esse filme, ele é o filme, não é o filme de estreia do Christopher Lambert. Muitas pessoas falam, o primeiro filme do Christopher Lambert. Não, não é. Na verdade, o Christopher Lambert já tinha feito sucesso com Greystoke, A Lenda de Tarzan, né? Só que, pra quem não sabe, o Christopher...
Dois anos antes.
E o Christopher Lambert, ele é francês. Ele não é americano. Inclusive, uma curiosidade é que o Christopher Lambert, ele precisou treinar inglês pra conseguir fazer suas falas no filme aqui com uma melhor exatidão e tudo mais.
É que a gente que é brasileiro tá acostumado a ver esse filme dublado.
Exato.
Mas se você ouvir no áudio original, você vê que ele tem um sotaque bem carregado, né, do inglês.
Muito.
Ele é muito carregado.
É, exatamente. Ele tem aquele inglês que o Pica-Pau usou, inclusive, no seriado, se você assistir inglês, né? O pessoal fica tirando onda. E o Christopher Lambert também, ele teve todo um treinamento pra fazer as cenas de luta. Luta, né? Tanto ele quanto o Clancy Brown, né? Que é o ator que faz o Coogan, né? Que é o rival dele. E também a gente teve também o próprio Sean Connery também praticando espada pra fazer esse filme. E, como vocês bem ouviram, o Sean Connery, né? Tá no filme. Esse é um dos filmes da Canon que a Canon foi lá e deu uma investida a mais, né? Falou, não, vamos pôr uma graninha a mais pra colocar um personagem, um ator de peso de Oscar aqui pra nos filmes, nesse nosso filme. E a trilha sonora acompanha muito isso. Mas antes da gente falar da trilha sonora, o que, que você acha, ô Samir, do filme, né? Porque o roteiro do filme traz pra gente a história do Connor McLeod, um homem que se descobre imortal, né? Que vive numa época onde que o vilarejo dele na Escócia, né? Nas Highlands da Escócia, é muito cristão, né? Eles são totalmente religiosos. E ao ver que um homem que aparentemente estava morto levantar e continuar vivo novamente, né? É expulso de sua vila para viver em isolamento. E a partir dali, né, ele conhece um novo amor e depois ele se descobre imortal, passando o tempo aí depois com os ensinamentos de um homem que chega depois para ele, que é o Ramírez, vindo pelo Sean Connery. O que, que você acha dessa parte básica do roteiro?
Olha, o que eu mais gosto desse filme é que ele apresenta uma mitologia completamente nova que a gente não está muito acostumado a ver em cinema naquela época. Hoje em dia tem adaptações de um monte de coisa. Lembrando que Highlander é um filme original, não é adaptação de nada, né?
Isso.
Mas hoje vocês têm mitologias lá da Marvel, da DC, de um monte de coisa que tanto fazer, Harry Potter, Exterminador do Futuro, não sei o quê. E Highlander, é assim, ele apresenta uma trama muito interessante, porque assim, são seres imortais que vivem em duelo e que no final só pode haver um deles, então eles têm que se confrontar através das eras até restar um, e esse um que restava vai ser o vencedor do grande prêmio. E então é uma história que passa por milênios. A gente não vê milênios no filme, mas o filme mostra que existe há milênios esses seres imortais, né?
Isso.
A gente acompanha o Connor McLeod ali a partir do século XV, alguma coisa do tipo, e vai até 1986 em Nova York. Então, vai apresentando esse conflito desses imortais, e aí, através das eras, mostra o personagem na Segunda Guerra Mundial também, mostra na França, enfim, vai passando por várias eras, né? No sentido de flashback, né? Porque a trama principal acontece no presente da época, que é 1986. E aí, o que eu gosto é que ele planta essa mitologia e é um filme que não tá preocupado em, vamos criar uma franquia. É assim, o filme se resolve no primeiro. Né? Ele apresenta, desenvolve e encerra no primeiro filme, tanto que tiveram que inventar um monte de coisa pra continuações que depois a gente comenta rapidinho. Mas é um filme que ele se sustenta por si só. Ele tá inteiro ali, ele apresenta o conceito, desenvolve o conceito e tem o final, o clímax do filme que encerra aquela trama.
Não, bem lembrado. O filme, ele é fechadinho, né? A pessoa não precisa de mais nada. É sentar na frente da TV, ele vai ver um filme de começo ao fim ali, que se resolve totalmente ali. E você lembrou de uma parada que eu gosto muito no filme, que é ele relembrando do passado dele, né? Ele relembrando do início dele, obviamente, existe ali pra meio que explicar mesmo da onde ele vem, como começou esse isolamento dele, mas é muito curioso quando mostra cenas de outras épocas dele, né? A gente vê ele na Segunda Guerra, é lá, inclusive, que ele conhece a secretária que trabalha com ele, porque o Connor MacLeod, em 86, ele é um curador, né, de antiguidades, né? Ele tem uma loja de antiguidades que ele faz curadoria. E existe uma sala secreta onde ele coleciona troféus de todos os combates que ele teve, ou das raças que ele conheceu, dos locais que ele visitou nesses quase 500 anos que ele tinha naquela época. Então, ele tinha vivido muito tempo e guardava isso daí em um local secreto que só ele e, tecnicamente, a secretária dele, né, que já estava chegando na terceira idade, conhecia. E é legal como ele conhece ela, né, porque ele conhece ela durante a Segunda Guerra Mundial, né, é uma menina que ficou abandonada no pós-guerra, né, e ele acaba pegando ela e ficando com ela, criando ela, obviamente, como uma filha, vai se passando o tempo, a menina percebe que ele não envelhece e tá tudo bem.
Uma cena quando encontra a menina, na verdade é durante a guerra, um soldado alemão atira nele.
Isso!
Aí ele cai com a menina, aí a menina pensou que ele morreu, né? Mas aí não morreu, aí ele vira, mata o soldado, aí ela, mas você levou um tiro, como é que você tá vivo? Aí ele fala, tipo de mágica, né? Ainda brinca assim. O legal daquela, da aldeia, do clã MacLeod e tal, porque remete lá ao século 14, 15, enfim, aquela época, é que primeiro, por si só, isso já tem um aspecto épico envolvido naquele período.
Isso.
E segundo, que a história é legal porque aí vai pra uma guerra com outro, um outro clã, uma outra aldeia, que é quando ele conhece o Kurgan, que é o antagonista principal do filme. E ele morre nessa guerra, nesse combate. E aí levam o cadáver dele de volta pra aldeia e vão preparar pra enterrar ele. E aí ele acorda. Não é possível, você tava morto, como é que você acordou? Não, mas eu tô bem e tal. Aí pensa que é o diabo que entrou no corpo dele, querem matar ele de novo. E aí no final acaba expulsando ele da aldeia, não podendo nunca mais voltar. Então pega tudo aquele misticismo, aquelas crenças, tudo daquela época incorporando na mitologia pra desenvolver.
É extremamente sensacional, sabe? O filme, ele anda por si só dentro dessas, de todas essas, vamos lá, narrativas que ele acaba criando, né? Eu e o Samir, né? Pra quem não conhece o Samir, às vezes é o ouvinte do filme Nosso de Cada Dia, não é ouvinte do Gibi Nosso de Cada Dia, né? O Samir, ele é um podcaster, né? Lá do Confins do Universo, mas também, ao mesmo tempo, ele é das pessoas com um trabalho mais significativo de quadrinhos do Brasil. É um editor de renome já, quadrinhos, e é um leitor e colecionador assim como eu, né? Então a gente tá muito acostumado, né, a curtir esses universos diferentes, né? Quando a gente comenta...
Obrigado pelas palavras.
Não, que isso, pô. Você é inspiração pra nós aqui. E quando a gente comenta sobre essas narrativas, como ela é tão fechadinha, como ela é tão épica, é porque a gente já viu trocentas narrativas fechadas e épicas e consegue destacar essa daí. Ainda mais no período que a gente viu isso pela primeira vez, né? Porque hoje em dia, assim como o Samir comentou, hoje é muito comum. Por exemplo, existe no filme, por exemplo, um combate de dois exércitos, por exemplo, entendeu? Mas a Canon, como a gente já comentou em outros episódios aqui, ela não era ricaça. O Menahem Golan e o Oran Globus tinham dinheiro, mas aquele dinheiro eles faziam muito mais filmes. Então, eles faziam filmes por quantidade. Então, eles não tinham aquele monte de CGI que a gente vê em Senhor dos Anéis, por exemplo, né? Em outros filmes que a gente vê combate. Tem muitos efeitos práticos, eles usam muito aquela parada com pintura e o trovão no fundo, que eles usam aquele cenário, tem muito efeito prático, né?
Quem nunca assistiu o filme e for assistir, ou quem só lembra daquela época e for assistir de novo, não se engane, é claro que os efeitos especiais, eles parecem um pouco datados hoje em dia. Mas lembre-se que o filme é de 1986, né? Em 1986 76, isso era, porra, era super legal. E a história em si, ela não é datada. O efeito especial é, mas a história não é.
A história não, isso.
É, como a trama se desenrola, não é. É, os confrontos, né, tudo isso que acontece não são datados. O efeito especial, sim, porque você vai ver isso na tela. Mas o resto não, o resto se envolve muito redondinho toda a história. O filme já começa com uma luta no estacionamento, e aí quando ele vence a luta, porque a única maneira de matar os imortais é decepando a cabeça do outro. E quando decepa a cabeça do outro, você ganha a energia dessa pessoa, né? Você vai se alimentando disso. E é o que chamam de quickening, que uma tradução seria avivamento, né? O objetivo desse é só restar um, você tem que matar todos os outros, vai receber esse poder total. E aí, quando ele mata, os carros explodindo por causa da energia rolando no estacionamento, tudo bem legal que é feito.
Não, é demais, né? É como se fosse uma energia primordial que move, né, as coisas, né, que move a Terra, né? Uhum. Em algumas traduções acabou como aceleração, mas a tradução mais correta é o quickening que o Samir comentou. É como se fosse, tipo, sei lá, um avivamento mesmo, uma parada diferente. Entre as gamas de poderes que o imortal ganha quando ele derrota outro, na verdade ele vai ganhando clarividência cada vez mais, né? É. Ele ganha poderes, um imortal pode sentir o outro imortal onde que o outro tá, por isso que eles acabam se encontrando e sempre lutando, né? E o Kurgan, que é o imortal vilão do filme, ele é conhecido como o imortal mais forte porque ele venceu mais duelos, né? Ele, através dos anos, ele é muito mais velho que o Connor, né? Ele só não é tão velho quanto o Ramirez, mas ele é extremamente velho também. Então, tipo assim, ele vem ganhando duelo atrás de duelo, duelo atrás de duelo, e através das eras, caçando um por um dos imortais que ele derrota, né? E ele é um oponente, assim, extremamente implacável.
E ele é um vilão, vilão mesmo. Assim, você vai perceber os jeitos dele, bota a língua pra fora, usa a roupa toda, né? Uhum. Não tem a menor dúvida. Ele é o vilão. Você, desde o começo, você sabe que o cara é o vilão. E ele é o cara mau mesmo. Ele violenta a mulher do Connor McLeod. Ele mata um monte de gente. Não só os imortais, outros também durante o filme.
Uhum.
E uma coisa, umas curiosidades desse filme, olha só.
Manda ver.
Muita gente acha que quando a pessoa... Que esses imortais são Highlanders. Não é. Highlander é só o Connor McLeod.
Exatamente.
Porque ele vem das terras altas da Escócia. Ele é do Highlander, né? Da Highland. Então ele é o Highlander. Aquele que veio das terras altas. Então o título do filme não se refere a imortais. Se refere ao Connor McLeod, né? Ele é o Highlander.
Não, muito bem explicado. Muita gente fala isso. Não, porque ele tem a luta dos Highlanders, assim, né? Já vi muita gente falar isso. Mas o nosso querido Samir tá completamente correto, né? O termo Highlander é só o Christopher Lambert ali, né? Só o Connor McLeod, justamente por causa das terras altas da Escócia. Uma coisa que é curiosa é que no filme a gente tem acesso não só a esses imortais, mas a gente tem a outros bem curiosos, né? E dentro do núcleo de personagens, a gente é introduzido a Brenda, que a Brenda é uma policial que tá investigando a primeira luta que acontece do Connor no começo do filme, né? Assim como o Samir comentou, o filme começa com uma luta de espadas de um desses imortais que tá caçando o Connor McLeod. E eles acabam lutando num estacionamento. E a espada que ele usa é aqueles floretes espanhóis, sabe? Muito, muito bacanudos e tal, e tudo mais. E a partir daí que a mulher começa a correr atrás de investigar. Até porque...
O florete espanhol é do cara que morre.
É do cara que morre, exatamente.
Do Connor McLeod é uma espada de samurai.
Ele usa uma katana. Isso.
É uma que ele inclusive pega do Ramirez, quando o Ramirez morre pro Kurgan no passado e tal. Então ele assume aquela espada e é uma espada de samurai, né? Então essa espada de samurai já foi ali afiada várias vezes, né? Porque com o tempo vai se desgastando e tudo mais.
Uhum.
E ela encontra um dessa luta, ela encontra lá um pedaço de metal de uma das espadas e fala, não é possível, isso não devia existir, isso é muito velho, não sei o quê.
Uhum.
E aí ela começa a investigação que vai levar até o Connor McLeod.
Não, é muito legal esse detalhe que ela faz um teste de carbono 14 na espada, né? Que o teste de carbono 14, hoje ele é usado pra definir o tempo de vida que determinados materiais possuem, né? E ali ela descobre que essa espada é muito mais velha, porque quando o Connor conhece o Ramirez pela primeira vez e o Ramirez vai contando a história dele, ele disse pro Connor, falou, não, essa minha katana aqui é de antes de Cristo, né?
E tem, sei lá, 2.000 anos de vida
o
Ramirez.
Ele é super velho, ele tem o nome de Ramirez, mas ele é egípcio, né? É engraçado pra caramba isso daí. Ele ainda comenta. E essa espada foi feita pelo Masamune, né? Que era um forjador de espadas famoso. É lógico que a mitologia criada pro filme acaba misturando nomes e outras épocas, todos mais pra poder ser agregado ali. Não que tudo seja factual, mas pra criar o recurso narrativo pra gente ficar imerso dentro disso. E as katanas japonesas, como nós conhecemos hoje, né, elas foram criadas ali já na Idade Média, ali para 1400, 1300, 1400. Elas não são tão velhas. Tanto é que o pessoal usou bastante do jogo Ghost of Tsushima, né, que é um jogo de samurais muito famoso, que ele se passa durante a invasão mongol. E na invasão mongol, as katanas ainda não eram da forma como a gente conhece hoje, por exemplo, né, que é a forma, inclusive, que a katana é apresentada no filme. É que é uma katana clássica, toda decorada, né, com o cabo todo decorado, inclusive é comum a gente ver pessoal aí que faz coisas pra cosplay e tal, geralmente eles reproduzem, né, essa katana aí pra galera deixar de decoração e tudo mais. É super caro pra comprar uma, mas a galera acaba fazendo.
Foi uma das minhas primeiras influências de katana na minha vida. Eu adoro samurai, as espadas samurais e tal.
Uhum.
E um dos meus primeiros contatos foi através desse filme.
Não, comigo também. Quando eu vi pela primeira vez, assim, realmente me chamou a atenção a espada, porque ela tem um cabo bonito, brilhante, né, e vamos ser sinceros, né? Tipo assim, o Sean Connery fez um ótimo trabalho manejando a espada, né? Então, tipo assim, acaba meio que chamando bastante atenção, né? Não tinha como, né, a gente não ficar fã dessa espada, que hoje, né, pra todo mundo aí que é fã de cultura samurai, é um tesouro, né? Todo mundo sempre é fã de uma katana. E nisso também, a polícia, após essa luta, porque o Connor, depois de enfrentar esse espanhol, esse imortal, no começo do filme, tenta fugir, mas ele dá de cara com a polícia, que a polícia acaba levando ele, né? E ele é todo um cara que não tá nem aí, sabe? Ele é bem blasé mesmo, ele usa um daqueles coletões estilo filme noir, sabe?
Sobretudo e tal.
É, sobretudo, né? Ele usa um sobretudo. Então, tipo assim, ele tá nem aí porque ele não precisa dar muitas explicações, porque ele criou um recurso pra ele passar as eras sem ser detectado, entendeu? E a única forma, e a primeira pista que ele deixou de todos esses tempos foi essa lasca de espada na parede que a moça começa investigar.
Ele vai assumindo várias identidades com o passar dos anos para poder passar desapercebido, né, na sociedade e tudo mais.
Isso, né? Ele pega a identidade de crianças que morrem no nascimento. Então as pessoas não tipo assim, o pessoal não investigando isso, né, com o tempo, né? Eu não sei com quanto tempo ele conseguiria durar nos tempos de hoje com tecnologia, né, sem ser detectado.
Hoje é bem diferente,
né? Hoje tem a receita fica em cima da gente por causa do CNPJ, esse tipo de coisa. Imagina como é que seria naquele período, hoje em dia, para um imortal sobreviver sem ser detectado. E o Kurgan vai passando os tempos também, vai atrás dele. O Kurgan é uma ameaça real pra ele, e o Kurgan vai atrás dele e localiza o MacLeod. Vale lembrar também que o MacLeod, nesse período aí, já existiam poucos imortais, né? Já tinha o MacLeod.
Porque o lance do filme, por isso que eu falei que o filme ele é autossuficiente, né? Porque ele apresenta uma mitologia, mas se resolve. Porque na mitologia dos imortais, vai chegar um momento na história em que vão existir poucos, porque um vai matando o outro, e todos eles vão ser atraídos para um local, para um confronto final. E o filme apresenta justamente o momento final dessa mitologia, quando todos eles são atraídos para Nova York para restar apenas um. Então, o que a gente está testemunhando nesse filme não é o nascimento de uma mitologia, na verdade, é o final de uma mitologia.
Só pode existir um.
Uma coisa que é legal que você falou é o detalhe, eles seriam atraídos pra Nova York, esse local final, né? E o filme, ele acaba, né, não tendo muito que explicar certas coisas pra nós, né? E não faz falta na explicação, né? É aquele tipo de coisa que a gente vai assistindo e isso não faz falta. A gente vai vendo o detalhe de ação, as lembranças do Connor, né? O Connor lembra, por exemplo, de uma festa que houve em Boston também, que é muito legal, né? Que é o do duelo, que o cara vai espetando ele várias vezes e ele vai voltando. Eu acho engraçadíssimo essa cena, pra ele mostrar, por exemplo, que ele foi participar de uma festa de um outro imortal, né? Que é o Sunda, né? Que é um amigo dele que ele conhece de muito tempo. Porque, obviamente, tudo bem que só pode haver um no final, mas isso não impede alguns imortais de serem amigos e um instruir o outro. Como a gente viu o Ramirez instruindo o MacLeod, né? O MacLeod também era amigo de outros imortais também, né? E isso daí eu achei uma coisa muito bacana.
Eles ainda conversam durante o filme assim, mas se só restar nós dois, vamos ter que nos enfrentar, né? Porque mesmo sendo amigos, são as regras. Porque tem várias regras, por exemplo, eles não podem lutar em solo sagrado, igreja, cemitério, né? Independente de qual seja a religião. Não interessa qual é a religião, qual seja a crença. É solo sagrado, eles não podem se enfrentar, por exemplo.
Ah, bem lembrado, cara. Tem essa regra, né? Eles têm uns impeditivos, né? Pro combate acontecer. Bem lembrado isso daí. Isso daí, eu acho isso daí muito rico, sabe, Samir? Eu acho que é um tipo de detalhe que acontece no filme que torna fácil da gente entender, né? Porque como tem a cena da própria igreja que o Kurgan chega lá dentro, o Kurgan vai desarmado. É. Ele fica tirando onda nas freiras lá, tirando onda com o local e tudo mais, mas lá dentro ele nem começa uma briga, ele nem começa uma treta com o Connor por causa disso, né? O local em si é proibitivo, né? Eles não podem lutar lá dentro de forma alguma. Eu acho muito interessante esse tipo de coisa. A atuação desses personagens, né? Do próprio Clancy Brown, né? Fazendo o Kurgan, o Christopher Lambert, o Sean Connery. A gente tem também as mulheres que tem no filme. Eu acho assim que é tudo no filme muito bem encaixado. Inclusive, os coadjuvantes da polícia, que estão ali boiando com a situação que tá acontecendo. É. A gente tem situações, por exemplo, no filme, de um veterano de guerra pirado, por exemplo, né? Que é a cena do cara que anda tudo armado, cheio de arma no carro, né? Caçando, querendo fazer justiça com as próprias mãos, né? O filme brinca, inclusive, com essa situação real que já aconteceu nos Estados Unidos muitas vezes, né? A gente já viu isso em filme, mas, cara, muitos veteranos de guerra piradaços que tinham naquele período ali dos anos 80. O que você achou dessa Nova York atual dos anos 80 ali que eles colocam no filme?
É uma Nova York bem da década de 80. Você falou aí de quadrinhos, né? Que nós dois somos aí do meio de quadrinhos, curtimos seu podcast de quadrinhos e tal. Se você ler o Watchmen, é a Nova York de Watchmen, né? É uma Nova York sombria,
total,
suja, decadente. É como a Nova York era na década de 80. Hoje Nova York passou por uma revitalização ao longo das décadas desde então, né? Mas naquela época era uma cidade bem, bem perigosa, com gangues. Então é esse tipo de Nova York que você vai encontrar no filme. Você vai ter lá gangue, vai ter o cara maluco, o veterano de guerra que pirou, vai ter lá o senhorzinho lá que para ver a confusão e entra no meio do problema. A polícia daquela época é aquela Nova York, cara. Muitas cenas noturnas, chuva, né? Esse tipo de coisa que vai ter. É bem uma caracterização da época mesmo, né? Eles não esconderam nesse sentido.
Outra coisa que eu acho muito legal, o Samir, é o poder que os imortais têm lutando, né? Porque assim, algumas lutas que a gente vê durante o filme, você vê que os imortais, eles são fortes, né? Eles têm potência, né? Por exemplo, a luta entre o Ramirez e o Kurgan, por exemplo, vai destruindo completamente a casa, né, do MacLeod, né? Ali na...
É um mini castelo que ele tem ali, uma torre ali.
Um mini castelinho, mini torre. É. Isso, vai destruindo. Na luta final do MacLeod com o Kurgan...
E cada um tem seu estilo de luta, né? Seu tipo de espada. Então, pronto, quando começa o filme, o Conor MacLeod tinha uma espada que é mais de acordo com a cultura escocesa.
Isso.
Né? Depois que ele pega a espada de samurai, a katana e tal, o Kurgan tem uma espada lá que é toda... Saem os espinhos da espada e tal. E cada um tem um estilo de luta. Um é mais habilidoso, o outro é mais potente, mais forte, com golpes de força e tal. Tem essas particularidades também.
Não, bem lembrado. E a potência deles, tipo assim, eles vão destruindo os locais conforme eles vão lutando, né? Inclusive, a luta final, porra, o cenário vai todo indo pro saco, né? O pessoal pessoal da Canon ali, cara, já, a gente alugou esse letreiro, vamos destruir ele aqui inteirinho aqui.
E a cena final acontece dentro de um espaço com uma janela gigantesca.
Uhum.
E é muito legal porque é num clima meio sombrio, às vezes você vê só a silhueta deles lutando. E aí no final, quando essas janelas explodem, né, aquele caco de vida.
Muito bom.
Visualmente é muito bonito.
Não, pra aquela época, né, igual o Samir falou no começo, né, um filme de 86, né, então a gente não pode ter anacronismo quando vai curtir qualquer produto dessa época, quadrinhos e tal, então a gente tem que analisar a época pra entender por que que o filme ou qualquer produto da cultura pop era daquela forma. E parando pra pensar em 86, aquele efeito prático em si, né, que não é CGI, é um efeito prático mesmo, de estourar aquele vidro, é o famoso vidro de açúcar, né, que eles falam, né, que eles fazem com açúcar aquele vidro, mas ele explodindo da forma como ele é feito é muito legal. A parte dos raios, por exemplo, né, caindo nos imortais é muito legal também. Eu acho isso daí, sabe, insano, sabe, como é feito, né?
E quando você vê a luta final, quando o Connor McCloud ganha, se torna o único sobrevivente dos imortais, quem recebe todo aquele poder, tem aqueles efeitos de raios e tal, que como eu falei, são datados e tal, mas você vê que em determinados momentos o raio toma forma, né?
Uhum.
Forma de seres e tal, ele realmente adquirindo todo o poder, todo o conhecimento, tudo aquilo de todos os imortais que existiram até então.
Ah, inclusive aquele efeito é aqueles efeitos de desenho, né, o Samir?
É.
Que o pessoal vai passando a folha a folha e depois eles usam um efeito pra dar impressão, tipo, né, pra tirar o... Pra dar uma transparência pra ele, né? Eu acho incrível esse efeito.
É uma animação feita em cima da... pra casar com o filme. O filme, quando eu falo, o filme não é é a fita magnética mesmo, né?
Uhum.
Eu tô falando, o filme é a fita magnética. Eles casam a animação em cima dos frames do filme.
Isso.
Pra fazer a animação.
Isso, cara. Nossa, e o pior é que é convincente pra caramba, né, Samir? Tipo, mesmo a gente sabendo que é um efeito datado, pra aquela época, nossa, aquilo lá no cinema, pra gente vendo isso daí na TV daquele período, nossa, era demais. É uma parada completamente diferente, sabe? Hoje, quando se eles fossem fazer uma parada disso, eles iam pagar milhões em CGI pra fazer uma cena dessa. Que ali eles pagaram alguns milhares de dólares ali só pra sair uma cena daquela forma, né? E é efeito prático.
É, efeito prático. Uma coisa interessante também do filme é o seguinte, eles não se preocupam em explicar por que que existem imortais.
Sim.
Então o filme, ele não tem essa preocupação. Mas, isso não faz falta no filme, porque o objetivo
não é isso. Não faz.
E isso acaba que depois nas continuações eles tentam explicar algumas coisas e eles tentam botar algumas explicações nas continuações. Inclusive, alguns detalhes que não são apresentados no primeiro filme, por exemplo, como que o imortal se descobre imortal, né? Então, o Conor McCloud lá, ele sabe que é imortal porque ele tá nessa batalha lá na Escócia, ele leva um golpe de espada, né, que perfura ele, ele morre e depois ele volta à vida. Então, ele descobriu que é imortal. Mas se ele nunca se tivesse... Se isso nunca tivesse acontecido, de acordo com essa mitologia que foi expandida depois, ele teria envelhecido e morrido de causas naturais. O imortal só se descobre imortal se ele sofrer uma morte brutal, e aí ele volta à vida. Se isso não acontecer com ele, ele vai passar pela vida envelhecendo e morrendo naturalmente. E outra coisa que eles também explicam é que, porque, por exemplo, por que que o Ramirez é mais velho? Por que que é o imortal mais velho? E o Conor McCloud é mais jovem? Ou o Kurgan é mais jovem? Porque a partir do momento que eles se descobrem imortais, eles param de envelhecer. Então, o Ramirez se descobriu imortal quando ele tinha aquela idade, aquela aparência daquela idade. E a partir dali, ele parou de envelhecer.
Isso. É, então, eu acho muito da hora, porque ele, tipo assim, é meio que mostrado pra nós, conforme a gente assiste, que os imortais apenas existem, né? Tipo, eles são no começo, eles eram uma quantidade significativa no mundo. Obviamente, pessoas que mudaram os rumos da história. Uma coisa que é legal que a gente percebe no começo do filme, por exemplo, é que durante o combate lá dos dois clãs, os soldados do Kurgan evitam, por exemplo, enfrentar o Connor. E o Connor, ele já tem um status, por exemplo, no vilarejo dele, de um guerreiro muito forte, muito poderoso. É. Provavelmente por não, tipo assim, sobreviver a combates muito difíceis. Ele talvez não tenha enfrentado um homem tão forte quanto o Kurgan antes, que é um cara que empata empala ele lá e ele fica morto por algum tempo, né? Até ele ressuscitar de vez e ficar já com o status de imortal pela primeira vez. E durante esse detalhe que é mostrado pra nós, mesmo a gente sabendo do contexto, mesmo a gente sabendo da sinopse, já tendo visto a chamada da Rede Globo que falava, né? Do guerreiro imortal, aquela parada toda, você é comprado completamente pelo jeito que a narrativa depois é explicada pra você, né? E isso, como você disse, né? Não faz falta pra nós. A gente acaba entendendo de forma bem lúdica o que o filme quer colocar. Os filmes de hoje, e isso não é uma crítica, mas é só um detalhe que eu observo muito. Filmes de hoje perdem muito tempo querendo ficar explicando tudo pro espectador não ficar racionalizando muito. Então o cara já quer explicar tudo pro cara, ó, isso aqui só acontece, mas por causa disso, mas por causa disso, mas por causa disso. E a gente vê muitos filmes aí que acabam se perdendo nessa narrativa, né? Acabou aquela magia do filme vir com uma mitologia nova e o espectador que absorva aquilo lá da forma que seja agradável pra ele, né? Então, inclusive...
A gente vai poder tirar essa dúvida agora no remake que vai acontecer, isso. Que começa a ser filmado em 2024. Mas, por exemplo, se Highlander fosse um filme criado agora, em 2023, que é quando a gente tá gravando esse programa, eu não tenho dúvidas que seria um filme diferente. Ele seria um filme que iria plantar uma mitologia pra tentar criar uma franquia. Esse filme, ele é um filme por si só que por causa do status cult que recebeu e por ter uma ideia original interessante, acabou virando uma franquia diferente, sabe?
Não, bem lembrado. Ele não tinha essa intenção, né, inicial, né? Assim como vários outros filmes. É diferente do American Ninja, que quando a Canon fez ele, foi pra tentar dar mais um gás na Ninja Mania, né? Que já existia já há alguns anos. Então ela tentou dar um gás e entrou com sequências logo em seguida, né? O Highlander, realmente, ele não teve nada disso. Tanto é que ele é tão fechado no primeiro filme justamente por causa dessa situação que eles queriam entregar uma história só. A gente pega outros produtos da Canon como o Falcão, o Campeão dos Campeões, ou o próprio Stallone Cobra, por exemplo, são filmes que são fechados dentro dele pra não ter outra sequência mesmo.
Tanto que isso acabou criando um problema quando eles viram que isso poderia ser expandido e fizeram outros filmes. O que eles vão fazer depois que já é o final da mitologia? Então eles acabam se enrolando. Tanto que de todos os filmes de Highlander, o primeiro é disparado melhor e os outros são bem, mas bem fracos mesmo.
É bem marromeno, como dizem os amigos meus, assim. É bem assim. É que tipo assim, né, o Samir, a gente assistiu o filme com a expectativa do Só Pode Haver Um, né? Essa é a grande verdade. A gente começa a assistir e a gente vai sendo comprado por toda essa narrativa desse combate entre imortais e a gente quer saber no final o que acontece quando só tem um, né? O nível da clarividência dele, né? Como o Connor fala, ele tem a capacidade de ajudar qualquer pessoa no mundo, né? É um poder que tá na mão dele agora, que ele pode ajudar a indicar o caminho para as pessoas, entendeu?
Ele se torna um mortal.
Exato. Ah, tem isso também, bem lembrado.
É, ele deixa de ser imortal, passa a ser um mortal e adquire um conhecimento que pode ajudar a humanidade a seguir um caminho melhor, enfim.
Bom, tudo isso na história que o Samir comentou pra vocês, desses detalhes, são detalhes, obviamente, né, o ouvinte aqui do Filme Nosso de Cada Dia sabe que a gente comenta o filme com spoilers, porque são filmes aí de 30, né, anos atrás aí, pra mais, né, no caso esse daqui tá quase batendo 40 já, então, né, são filmes que estão por aí na Prime Video, inclusive o Highlander nesse momento tá na Prime Video, pra quem tiver o Amazon Prime aí, né, o Prime Video, só ir lá curtir o filme, que o filme tá excelente, remasterizado, qualidade ótima, tem uma dublagem excelente também, vocês vão gostar bastante. Mas uma coisa que coroa muito esse filme, que a gente não pode deixar de citar quando a gente tá falando aqui de Highlander, é a belíssima trilha sonora da banda Queen, né? Sim. Queen, em 86, pro querido ouvinte, aí que às vezes gosta das músicas do Queen, mas não é muito ligado no mundo do rock, né? O Queen, em 86, já tava fazendo sua última turnê, em 86. Só que o filme foi filmado um ano e pouco antes, tal, então durante o período o Queen foi convidado para colaborar com a trilha sonora com 6 canções originais, né? E depois essas canções foram incluídas no A Kind of Magic, que é o disco, né, da última turnê do Queen, que tem. Inclusive, por curiosidade, tem uma 7ª música do Queen, né, incluída na trilha sonora final do filme, que é Hammer to Fall, que é do álbum anterior do Queen, né?
O nome do álbum, A Kind of Magic, é tirado lembrado da frase do Connor McCloud, daquele momento que ele morre na Segunda Guerra, que leva um tiro. Aí a menina, mas você não morreu? E fala, It's a Kind of Magic. Uhum. É o nome da música do Queen, né? E a música maravilhosa, Who Wants to Live Forever? Quem quer viver para sempre? Que casa totalmente com o tema do filme, né? É muito uhum. legal a trilha sonora.
Não, é insano, né? O Queen, né, é incontestavelmente uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, né? E não é só uma banda de rock só pelas músicas, sim, mas é a qualidade musical do Queen sempre foi muito alta, né? Então a gente percebe vários pontos do filme onde que essa trilha sonora é colocada pra nós. Inclusive, por exemplo, o Kurgan, uma caracterização dos anos 80 do Kurgan, por exemplo, o Kurgan é todo aquele hard rock glam, sabe? Ele usa aquela roupa de couro, é cheio de tatuagens, aquela atitude transgressora e tudo mais. Quando ele tá andando de carro no meio da rua, ele solta o rock and roll, que é também uma música do Queen, mas aí já é uma música mais hard rock, que era o que tava vigorando bastante ali nos Estados Unidos naquele período, quando a gente tá falando de rock and roll. Então, pra colocar a gente nisso. Mas, durante vários momentos do filme, né, a gente ouve instrumentais de quase todas essas músicas, né, do A Kind of Magic, do Who Wants to Live Forever, né, e vale lembrar que a Who Wants to Live Forever, o Brian May compôs, né, ela é a última música composta, não sei se a galera sabe, mas ela é a última música composta antes do filme sair, porque ele foi ver uma sessão inacabada do filme, né, pra ter ideias. Obviamente o pessoal trouxe ele, ó, a gente vai colocar aqui um filme mais ou menos como ele tá até o momento, pra vocês terem ideias pra criar, fechar essa trilha sonora. E aí, ele compôs a música assim que ele viu esse filme inacabado, né, o Highlander inacabado, e depois trouxe a música pronta.
Pra mim é a mais bonita do filme.
De longe, é a música que mais, é a que tem a letra é condizente com o filme, é a que tem um arranjo pra todos os momentos, né? A fotografia do filme combina completamente com essa música. É. A hora que mostra aquelas colinas da Escócia, aquela coisa maravilhosa, né? Aquelas Highlands lá, e essa música tocando no fundo, né? A música termina, o filme termina com o refrão da música, inclusive, né? Tem um momento, por exemplo, lá que vai passando o Connor McCloud com o amor da vida dele, né? Que é uma mulher que ele teve no passado, que ela vai envelhecendo, e o Connor não envelhece, e a música vai tocando no fundo, né?
E eles ficam juntos até o fim da vida dela, que morre de causas naturais, né? Envelhecimento.
Isso, ela morre de velhice. Nossa, cara, isso daí é tocante no filme, cara. Quem quer viver pra sempre, né? O motivo de se viver pra sempre, né? E o Ramirez, inclusive, avisa isso pra ele. Ó, cara, isso vai acontecer. Toda vez que você se apaixonar, vai acontecer essa dor, esse vazio vai acontecer com você toda vez, cara.
E outra coisa, os imortais não podem ter filhos também.
Bem lembrado.
Eles não podem ter filhos, não podem se reproduzir. Então, é outra parte da mitologia aí, porque acontece, né? Tem uma cena que, como eu falei, o Kurgan, que é o vilão, ele ataca a mulher do Connor, McCloud e tal, e ela esconde isso dele, porque assim, eles não podem ter filho, então não engravidou nem nada. Uhum. E ela esconde até o leito da morte. Ela não fala nada pra ele. Ele só vai descobrir isso no presente, num confronto entre os dois.
Uhum.
Assim, séculos depois, né? Que deixa o cara mais puto ainda. E você tava falando das músicas. Uma das músicas se chama Don't Lose Your Head. Não perca a sua cabeça. Que tem tudo a ver com o tema do filme, né? Porque pra matar o imortal tem que decepar a cabeça do cara. E não perder a cabeça e tal, é tipo uma piada interna do filme. Em vários momentos eles falam, ó, não vai perder a cabeça no duplo sentido, não é só de ter a cabeça decepada do corpo, é de ficar doido, de agir sem planejamento, né? Não perca a cabeça, eles brincam bastante com isso.
O filme todo, né, ele cria as próprias referências dele dentro do filme, né? Isso daí é importante demais, né? Eu sempre brinco que certos filmes acabaram passando o tempo, passando a história, porque por vários motivos, né? Inclusive a maioria deles por ter virado um meme, né? Alguma coisa desse tipo, né? E Highlander...
Não, esse negócio de só pode haver um entrou pra cultura pop.
Exatamente. O Highlander já é o contrário, ele não virou um meme. A frase só pode haver um se tornou uma frase da cultura pop, né? E depois desse status de cult que o filme acabou pegando, hoje muitas pessoas... É difícil, por exemplo, né? Quando a gente fala em canon filmes, é difícil a pessoa assistir hoje os filmes e de fato não lembrar. Pô, cara, naquela época o filme funcionava melhor e tal. O Highlander não. O Highlander, pra mim, funciona da mesma forma que eu assisti ele na primeira vez. Eu reassisti o filme, acabou o filme, deu até aquela alegria no coração depois que eu reassisti ele, porque eu falei, nossa, cara, esse filme é realmente muito bom.
Sim, concordo.
Uma coisa também, o Samir, que é bom a gente comentar sobre o filme, é que ele, embora ele tenha essas sequências, né, e são sequências assim, como o Samir comentou, o que torna essas sequências ruins é que ela acaba estragando, né, fatos já pré-definidos do primeiro filme, né. Por exemplo, o segundo filme se passa num futuro distópico, eles trazem o Ramirez de volta, no terceiro filme.
Aliás, o segundo filme...
Tem um filho, né?
o segundo filme se passa em 2024, falta um ano pra gente chegar...
Nossa, bem lembrado.
No tempo do segundo filme.
Bem lembrado.
Aí o segundo filme, porque a direção também é do Russell Mulcahy, que é o diretor do primeiro, tem o Christopher Lambert, claro, o Sean Connery volta, eles inventam uma coisa pra trazer o Sean Connery de volta.
Bravo.
O Sean Connery. Porque na história desse segundo filme, se passa nesse futuro em que a camada de ozônio foi destruída, e aí eles criam um escudo pra proteger a população dos raios do sol, não sei o quê, e aí isso cria um monte de problema e tal. E o Connor McCloud envelhece, né, em 2024 ele já é idoso, e aí eles criam uma trama de que os imortais, na verdade, não eram uns seres da natureza terrestre, eram alienígenas que tinham sido enviados pra Terra pra viverem exilados.
Deus me livre.
Cara, é uma coisa tão tosca, mas tão tosca, que estraga...
É, foi feito pra vender.
Toda a mitologia.
Foi feito pra vender coisa, né? Isso daí é...
Resumindo, os imortais seriam alienígenas.
É.
E aí, isso dá tão errado, cara. Existe até um documentário sobre isso. O documentário se chama Highlander 2, seduzido pela Argentina, eu acho que é o nome. Porque o filme foi gravado na Argentina.
Sim.
E aí fala sobre todos os problemas que tiveram pra produção desse filme e tal. Inclusive, depois saiu uma versão do diretor, que o diretor omite do filme o lance desse negócio de serem alienígenas, que eles teriam vindo de um planeta chamado Zeist.
Zeist, isso aí.
E aí ele muda algumas coisas pra omitir isso, tá, mas não salva o filme continua ruim da mesma maneira.
Ah, o terceiro filme, eles arrumam um filho pro Connor McCloud, né, que é mais uma regra quebrada da mitologia original. Aqui no filme Nosso de Cada Dia, né, Eu sempre prezo primeiro, sempre trazer o primeiro filme de cada franquia primeiro pra depois a gente falar. Mais pra frente, caso querido ouvinte aí curta, né, tenha gostado desse primeiro episódio e coloque aí nos comentários pra mim, eu posso estar pensando em trazer as sequências depois, mais pra frente, né. Mas, assim como o Samir falou, e eu concordo plenamente com ele, o primeiro filme por si só, ele é um abismo de diferença perto dos outros filmes. A série de TV é até interessante, tá, mas a série de TV, ao mesmo tempo, também acaba ferindo um pouco desse cânone estabelecido pelo primeiro, né? Então, de certa forma, não vai agradar tanto. Chama muita atenção pelas cenas de luta e tudo mais.
O terceiro filme, eles fazem ignorando o segundo. O segundo, tipo assim, é uma coisa que existiu, mas que eles não consideram mais de tão ruim que é. No terceiro, eles tentam voltar um pouco para as origens do primeiro. Tem cenas na Escócia, né? Eles resgatam todo aquele passado do Connor McCloud, eles tentam trazer um pouco daquilo de volta, mas o filme não acaba não sendo bom, é de 94. O quarto filme, que é do ano 2000, aí já juntam os filmes com a série de TV, porque na série de TV eles conseguiram desenvolver vários temas dessa mitologia, explicar várias coisas e tal, mas é uma série de TV, né? E aí no quarto filme, que se chama Batalha Final, que é Endgame, aliás, é o nome, igual o filme dos Vingadores, Avengers Endgame, aqui é Highlander 4 Endgame.
É verdade.
Esse filme é um filme ruim também, é um filme tipo filme B, ficção científica, enfim. Que aí juntam o personagem da série com o Connor McCloud, que é o Christopher Lambert dos filmes. E, cara, eu pelo menos fiquei muito puto, porque eles fazem uma coisa nesse quarto filme pra dar o fim do destino do Connor McCloud, que me deixou chateado, mas não sei se vale soltar spoiler, se você deixar depois eu falo. E aí o quinto filme, Highlander, A Origem, que é The Source, aí é uma tragédia, é tipo filme de Sci-Fi Channel, nem saiu no cinema, foi direto pra televisão de tão tosco que era.
Aí chega naquela época que o produto, aquela pedra que já tava fechada, que já não era pra mexer, nem já não sai mais água dela. Aí acabou de vez. Esse detalhe aí, Samir, sabe, de mudança de paradigma do filme, é muito legal. Até porque, no final das contas, né, o primeiro Highlander, falando assim, no produto original, ele tem um legado cinematográfico grande, não só por ser cult hoje, conhecido na cultura pop, mas ele teve vários outros filmes que tentaram replicar histórias de imortais, né? A gente tem um filme, por exemplo, muito famoso aí da época da era kickboxer, um filme com o Lorenzo Lamas, né? Que o Lorenzo Lamas é um guerreiro imortal também, e o vilão do filme também é um outro imortal que tá caçando ele, sabe? E tem mais vários outros filmes, e todos esses filmes baseados nessa onda, eu não vou me lembrar de todos os nomes agora, porque depois dos 40 anos fica difícil ficar lembrando tudo, mas tem muitos desses filmes que acabam pegando um ponto ou outro do Highlander original e tenta trabalhar aquilo pro espectador, né? Por exemplo, a situação do cara envelhecer, né, e a companheira dele não, por exemplo, sabe? Então teve outros filmes de imortais que tem essa, acaba colocando essa temática pra gente, né? Mas é aquela coisa, né? Nem todo filme sucedeu.
É. O problema de ver Highlander como uma franquia é que ele não foi construído dessa maneira, então ele se contradiz muito. Ao longo dos 5 filmes, um vai contradizendo coisas do outro, uma coisa foi plantada da mitologia no primeiro, se contradiz no terceiro. Isso acontece muito durante a série e acaba cansando por causa disso. Então eles não conseguiram manter uma unidade ao longo dos filmes todos para desenvolver. Por exemplo, o primeiro filme, só vou ficar no mais óbvio. O primeiro filme, como eu falei, é o final dessa mitologia, né? Só pode haver um. Ele vence essa milenar luta e se torna um, né? Um único. Mas aí no segundo esquece. O segundo eles tiraram dessa cronologia. Mas chega no terceiro, explica que existia mais um que tinha vivido prisioneiro, sei lá, quantas centenas de anos. Aí chega no quarto, pô, existe um monte de imortal, porque tá vindo da série de TV. Então, não faz sentido, tá? Você tem que... Não tente fazer sentido ao longo dos filmes. O primeiro é o mais legal mesmo.
Ah, cara, bacana.
Só pode existir um.
Bom, chegamos ao fim aqui desse cast bacanudo, falando sobre mais um filme nostálgico aqui no Filme Nosso de Cada Dia, né? Highlander, o Guerreiro Imortal. Então, querido ouvinte, né? Caso você tenha gostado do assunto, a gente convida você, vai assistir o filme, né? Tá na Prime Video. É um filme fácil de você encontrar na internet pra assistir, caso você não tenha nenhum servidor de streaming, mas assista esse filme e depois vem aqui comentar o que você achou. Você gostou, assim como nós, eu e o Samir aqui gostamos muito desse filme, entendeu? O que você achou dele? Deixa aqui pra gente. Samir Naliato, é um prazer novamente gravar um episódio com você. O Samir já foi lá no Gibi Nosso de Cada Dia. Aliás, o Samir precisa voltar no Gibi Nosso de Cada Dia, né, pra falar de Gibi, né, que a especialidade da vida do Samir é falar de Gibi, mas o Samir também é um feliz fã de bons filmes aí, e eu trouxe ele aqui hoje pra gente falar do Filme Nosso de Cada Dia. Samir, muito obrigado pela tua participação aqui, falando desse filme, e faz o jabá aí, pra pessoa que tá ouvindo aqui o Filme Nosso de Cada Dia, quiser conhecer você, onde que a pessoa te conta?
Primeiro, obrigado de novo pelo convite, foi um prazer, volto também no Gibi pra gente falar mais de quadrinhos. Vocês podem me encontrar nas redes sociais, né? Twitter, que eu me recuso a falar X.
Eu também.
Twitter, Instagram, @Naliato. No TikTok, eu não posto muita coisa, mas tem lá, @SamirNaliato. Facebook, Samir Naliato. Também tem o Universo HQ, né? @UniversoHQ nas redes sociais todas aí, busquem lá. Podcast do Confins do Universo, que é do site Universo HQ. Então acesse universohq.com e também o podcast, tanto no site, quanto nas plataformas aí de streaming todas, Amazon Music, Deezer, Spotify, iTunes, enfim, Confins do Universo, para uns papos bem legais de quadrinhos. E agora nós nos tornamos imortais, porque vamos ficar para sempre na internet falando de quadrinhos e de filmes.
É isso aí, com toda certeza, tá bom? Cara, muito obrigado mais uma vez, Samir, né? Que esse seja o primeiro de muitos filmes legais que a gente fale aqui no Filme Nosso de Cada Dia, né? Então vamos lá seguir o Samir, conhecer o trabalho dele, conhecer o Confins do Universo. Pra quem gosta de quadrinhos e às vezes não tá sabendo, vai conhecer o Confins do Universo, cara. Confins do Universo. Se hoje o Leonardo é podcaster, é porque o Leonardo é muito fã do Confins do Universo.
Que legal.
Né? Então, por isso que hoje eu sou podcaster, né? Então, é o podcast que me incentivou a começar com esse trabalho aí. E espero que vocês tenham gostado, queridos ouvintes, né? Não deixe de seguir o Filme Nosso de Cada Dia nas redes sociais, né? Então, @ Filme Nosso Podcast lá no Instagram para receber as atualizações, né? O Twitter é meu Twitter pessoal, Léo Palmieri Gibi, né? Pra gente estar sempre comentando, né? Sobre esses produtos da cultura pop que a gente gosta tanto. Espero que vocês tenham gostado, tá? E lembre-se, só pode haver um no final. Tchau!
Este programa foi editado por Audi Edições.